Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo por meio das diferentes plataformas digitais e do app Cultura Play. O aumento das queimadas e do desmatamento no Pantanal em 2023 contrastou com a melhora dos indicadores na Amazônia no primeiro ano do governo Lula e causou uma enorme preocupação quanto ao risco para um dos biomas mais importantes do Brasil. Para fazer frente a esse problema, foi assinado neste mês um acordo de cooperação técnica entre o governo federal e os governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O nosso entrevistado desta noite está pelo segundo mandato à frente de um dos estados que tem a maior produção do agronegócio brasileiro, mas que enfrenta o desafio de compatibilizar essa pujança com a preservação ambiental. Apontado constantemente como um dos candidatos a herdeiro dos votos à direita, depois da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, ele procura não se apresentar como um bolsonarista raiz, ao mesmo tempo em que reconhece a relevância do ex-presidente como uma liderança política. Para falar sobre essas questões e também sobre o grave problema de segurança pública nos estados do Centro-Oeste e também no Norte, por conta da rota do tráfico de drogas e armas, nós recebemos no centro do Roda Viva o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil.
Mauro Mendes Ferreira nasceu em 12 de abril de 1964 em Anápolis, no interior de Goiás. É engenheiro elétrico e empresário do ramo de metalurgia. Foi presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, do sistema SESI-SENAI e vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Em 2012, venceu a disputa para a Prefeitura de Cuiabá e em 2018 foi eleito governador de Mato Grosso, sendo reeleito em 2022. É casado com a economista e empresária Virgínia Mendes e pai de três filhos, Ana Caroline, Luiz Antônio e Maria Luísa.
Para entrevistar o governador Mauro Mendes, a nossa bancada é formada por Isadora Duarte, repórter do Broadcast Agro da Agência Estado, Mauro Tagliaferri, jornalista, Mariana Grilli, jornalista especializada em agronegócio, Milena Teixeira, repórter de política da CBN em Brasília, e Diego Nunes, apresentador do programa Roda de Entrevista, da TV Mais, afiliada da TV Cultura em Cuiabá. Nós contamos ainda com os desenhos em cima do laço do Luciano Veronese. Boa noite, governador. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui nessa noite.
Boa noite. Para mim é um prazer enorme participar desse programa tão longevo, né? De tantos e tantos anos, tanta história política, econômica, são mais de 30 anos, quase 40 anos de tradição e para mim é uma honra estar aqui falando um pouquinho do nosso Mato Grosso e um pouquinho do nosso Brasil.
Certo, eu queria começar falando desse acordo de cooperação firmado entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com o governo federal participando em conjunto. Hoje a gente viu uma portaria do Ministério do Meio Ambiente decretando aí emergência ambiental em vários estados, um calendário, na verdade, de emergência ambiental para vários estados, a depender da sazonalidade, do maior ou menor risco de incêndio. É uma praxe, mas a gente tem visto em Mato Grosso presença constante de incêndios, de queimadas e esse problema no bioma do Pantanal a que eu me referi. Qual é o risco de um acordo de cooperação desse tipo ficar apenas numa retórica e num acordo de boas intenções e não produzir efeitos? E por que que ele é diferente tecnicamente e pode ser, sim, uma resposta a essa situação no bioma, governador?
Esse acordo ele foi firmado agora por iniciativa do governo do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, que juntamos as nossas estruturas operacionais para compartilhar uma parte dela em prol de uma melhor eficiência na aplicação desses recursos no Pantanal. Um terço do Pantanal, ele está em Mato Grosso e dois terços no Mato Grosso do Sul. É um bioma extremamente interessante, é um bioma que tem grandes belezas naturais. A onça-pintada, que é uma das relíquias aí de espécies no mundo, ela tem muita presença e como ela é topo de cadeia, isso mostra que existe um razoável e bastante consistente equilíbrio naquele bioma, porque ela sobrevive lá há muitas e muitas gerações, há muitas décadas. Então, nós fizemos esse acordo com o objetivo de otimizar todos os nossos recursos para combater principalmente os incêndios. Os incêndios no Pantanal, eles acontecem por alguns motivos. Primeiro, né, é uma região, nós temos que compreender isso, muito não explorada, então você não tem acesso. Se começa um incêndio em determinada região desse parque, nessa grande área, você não tem como chegar lá com um corpo de bombeiro, não tem como chegar lá, né? Tem que levar equipes de helicóptero. Quando chegar lá, essas equipes não têm infraestrutura adequada para trabalhar e nós temos muita dificuldade. Essas áreas precisam ter uma política de manejo sustentável, respeitando e preservando, mas que otimize a sua utilização e também a sua preservação. Esse acordo, ele foi iniciativa do Mato Grosso do Sul, o governo federal se juntou, é bem-vindo, precisamos cooperar todos os entes para produzir o melhor resultado e, ao final, proteger aquele grande patrimônio, que é um patrimônio nosso, mas um patrimônio do Brasil e da própria humanidade.
Mas esses incêndios, na maior parte, não são provocados naturalmente, né? Eles têm uma incidência criminosa aí, de desmatadores, muitas vezes de uma parcela não ali regular do agronegócio, de mineração ilegal, etc.
Não, nós temos registros e condições de saber, por imagem de satélite, exatamente aonde, que momento começou o incêndio. O ano passado, o maior incêndio que nós tivemos lá, ele começou dentro de uma grande área de uma reserva federal. Dali ele foi se espalhando dessa reserva federal e foi entrando numa reserva estadual, em áreas privadas, e depois de alguns dias, com muito esforço, né, de produtores, de pecuaristas ali da região, do corpo de bombeiro, dos órgãos federais, nós conseguimos conter, mas queimou praticamente todo o parque federal e uma parte de um parque estadual. Esse incêndio começou por um raio. Nós temos imagem de satélite que mostra aonde ele começou, o momento que ele começou. Uhum. Então, existe lá incêndios causados por problemas naturais, dentro de reservas indígenas próximas dessas áreas. E, claro, existem também acidentes, né, da natureza, de natureza humana, um acidente automobilístico na beira da estrada. E também, o quarto motivo, os crimes. Uhum. E aí, nós estamos aplicando corretamente e duramente a legislação e penalizando aqueles infratores. Nós investimos em Mato Grosso todos os anos em torno de 70 milhões de reais para combater as queimadas ilegais, as queimadas naturais e principalmente o desmatamento ilegal, seja no bioma Pantanal ou no bioma amazônico e cerrado.
Sim. Mariana, por favor.
Boa noite, governador. Só agora, no mês de abril, né, a gente, seguindo esse tema, vê que o INPE mostra aí que o estado do Mato Grosso já tem registrado 724 focos de queimada. Como que o senhor espera que o estado seja relevante no mercado de carbono, assim como o governo do Mato Grosso foi lá para a COP em Dubai, falou muito do mercado de carbono? Como que o senhor pretende tornar o Mato Grosso relevante nessa pauta, se as queimadas, independente das origens que o senhor comentou, elas acabam emitindo gases de efeito estufa e acabam indo contra essa agenda de mercado de carbono, contra essa agenda de solução climática, né? Então, como que o senhor pretende equilibrar esse discurso, já que o mercado de carbono vem sendo amplamente discutido com o agronegócio ali por conta de APPs, reserva legal e tudo mais? Como equilibrar essas duas, o querer e o poder, né?
Mariana, primeiro nós temos que separar essa conversa em dois polos muito distintos. O primeiro deles é que o estado de Mato Grosso, ele tem todo o interesse, os nossos produtores, em ambientalmente estarem corretos, seguir a legislação brasileira e fazer aquilo que é o nosso interesse em fazer. Eu diria para você, seguramente, que 98% dos nossos produtores, e os números mostram isso, eles agem dentro da legalidade. infelizmente, tem 2% que insiste em fazer desmatamento ilegal, queimadas ilegais, e as coisas negativas, elas ganham, elas se impulsionam na mídia brasileira e internacional muito rapidamente. Entretanto, a grande parte dos nossos produtores agem e procuram agir dentro da legalidade. Uma outra coisa é nós falarmos desse mercado de carbono que o mundo fala, desde a COP, desde o primeiro encontro feito no Rio em 92, né, da Rio 92, sucessivamente nós já estamos indo para a COP29, o ano que vem o Brasil vai sediar a COP30. Muito se falou em bilhões de recursos que seriam disponibilizados pelos países ricos para compensar os países que estariam reduzindo. E o Brasil tem muito crédito, mas dinheiro que é bom mesmo. Pouquíssima coisa aconteceu até agora. Muito distante das grandes promessas, do Acordo de Paris, de tudo aquilo que foi costurado ao longo dos anos, foi prometido e pouco aconteceu. E alguém para apontar o dedo para o Brasil, para Mato Grosso, para qualquer estado brasileiro, principalmente fora daqui, ele tem que fazer a sua parte. As emissões de carbono queimando combustíveis fósseis continua aumentando nos Estados Unidos, na Europa, na China. Muito pouco eles fizeram. Independente do erro deles, nós não queremos errar, queremos fazer o correto, queremos preservar, queremos, acima de tudo, respeitar a lei brasileira em todos os seus aspectos e, principalmente, respeitar a lei ambiental.
Isadora. Boa noite, governador. Outra fonte importante de emissões de gases é o desmatamento, né? O Cerrado ainda tem índices elevados de desmatamento. No Pantanal Mato-Grossense, a gente tem um caso emblemático recente de um desmate ilegal de um produtor de 81 mil hectares. O que está sendo feito, governador, na prática, para coibir o desmatamento ilegal? E com toda a estrutura de comando e controle do Estado criada pela sua gestão, como ainda ocorre o desmatamento ilegal?
Ocorre, Isadora, porque, infelizmente, no Brasil, gerou-se uma cultura da impunidade. As pessoas não respeitam a lei nesse país. A cultura da impunidade está muito presente, não só em relação à questão ambiental, mas em muitas outras questões. As pessoas perderam o medo do Estado. Tem muita gente que ela acredita na impunidade como uma forma de fazer negócios e fazer bom negócio. O que me resta fazer como governador? Aplicar a lei brasileira. Eu gostaria que ela fosse muito mais dura. Muito mais dura do que ela é. Nesse caso do Pantanal que você citou, por exemplo, 80 mil hectares foram desmatados, mas não desmatados da forma tradicional, porque hoje no Estado nós temos tecnologia para em menos de 24 horas nós detectarmos qualquer desmatamento, né, de um hectare. Se você desmatar com um trator de esteira, fazendo deflorestamento, derrubando as árvores, o sistema pega, porque todo dia o satélite passa, lê o Estado inteiro, cruza com a imagem do dia anterior e ele pega isso. Só que esse cidadão, vamos chamar assim, mas esse criminoso, porque isso é um crime que ele fez, ele usou agentes químicos. E aí esse deflorestamento, a morte das árvores, foi muito lenta. Ele aplicou de avião, aquilo foi morrendo, foi jogando semente, mas nós pegamos. Quando a reportagem veio através de uma rede nacional, nós já tínhamos feito autuação, por isso, tinha lá prendido avião, prendido equipamento, gerado todas as provas, emitimos, Isadora, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Na sexta-feira agora da semana passada, conseguimos no Tribunal de Justiça uma cautelar bloqueando todos os bens que estão em nome desse proprietário. Porque a multa que foi aplicada a ele, por que uma multa tão alta? Alguém poderia perguntar assim. Não é um exagero? Não. Essa multa ela está ancorada na legislação. Porque ele já era um reincidente. Ele tinha feito um TAC algum tempo atrás, descumpriu o TAC, por isso que as multas vêm em dobro e é um valor que é superior à terra. Estamos mandando, nos próximos dias, para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, uma lei que vai permitir o Estado gravar na matrícula essa multa se ele não pagar. Então, praticamente, isso significa o perdimento da terra. Uhum. Aliás, diga-se de passagem, eu tenho defendido que a lei brasileira possa mudar e quem fizer desmatamento ilegal perca a sua terra, assim como já está previsto na Constituição brasileira, que quem plantar maconha ou produzir cocaína perde a terra. É duro, não é? Agora eu pergunto, depois que esse mecanismo foi estabelecido, alguém ouviu dizer, falar, noticiar sobre esse plantio em território nacional? Não, quase desapareceu esse crime. Significa dizer que lei inteligente e mais dura, ela muda o padrão de comportamento de uma sociedade.
Milena.
Governador, boa noite. Aproveitando o gancho aí da sua resposta, o senhor tem defendido penas mais duras para quem comete crimes de desmatamento. Tem, inclusive, intensificado esse discurso de que esses desmatadores ilegais percam as suas terras, percam as próprias terras. Mas, para isso acontecer, é necessário ter uma mudança aí na legislação brasileira. O senhor já conversou sobre isso com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com os líderes, especialmente com a bancada do agro? Porque o senhor vê um avanço em uma proposta como essa dentro do Congresso Nacional?
Olha, Milena, eu não apresentei oficialmente. Eu sou governador do Estado, isso é uma mudança legislativa que tem que ocorrer no âmbito da Constituição brasileira. Mas eu acredito que é o caminho para a gente resolver de vez esse problema. Porque, veja bem, e eu dou um exemplo claro, real, que é o caso aí do plantio de maconha e produção de cocaína em alguma propriedade rural, que praticamente foi banido do território brasileiro esse tipo de crime. Então, lei dura, ela muda o padrão, as pessoas passam a ter medo, elas respeitam. Já falei isso para a ministra Marina. Agora, em Campo Grande, há poucos dias, quando nós estávamos assinando esse acordo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Ministério do Meio Ambiente, de novo eu falei. Estava lá o Copo Bianco, estava lá a ministra Marina, já falei no gabinete dela, eu tenho falado isso nas COPs, né? E vou apresentar, vou fazer o seguinte, eu vou apresentar uma proposta lá no Congresso Nacional para que haja essa mudança.
Mas
porque
essa pergunta dela é pertinente. O senhor acha que, com o peso da bancada do agro, é possível avançar com uma proposta dessa?
Eu acredito que, veja bem, 98%, eu disse isso e eu tenho certeza que o número é este, tá? 98% do agro, ele não faz e não comete esse crime. Então, por que que nós vamos proteger 2% e penalizar 98%? Esse é um crime contra o meio ambiente, é um crime contra a economia brasileira, contra a imagem do nosso país dentro do nosso país e fora. Então, por que que eu vou proteger 2%? Ele que se dane, ele que se ferre, se quiser praticar o crime. Porque essa lei, se aprovada pelo Congresso Nacional, ela vale a partir do momento da sua promulgação. Então, a partir daquele momento, quem fizer desmatamento ilegal sabe qual que é a pena.
Pode perder a
terra. Quis perder a terra, então vai perder.
Mauro.
Boa noite, governador. Eu queria seguir nessa mesma linha. Por que que a gente não vê uma ação mais contundente dos estados da região amazônica defendendo pautas ambientalistas no Congresso? Por exemplo, o senhor mencionou a questão dos créditos de carbono, que o dinheiro ainda não veio. Não veio principalmente porque não está regulamentado aqui no Brasil esse mercado. Ainda não foi devidamente regulamentado. E o Congresso está lá discutindo outros temas e a gente não vê uma pressão dos estados que poderiam estar recebendo esses recursos para que o Congresso regulamentasse. A mesma questão em relação a essa lei. Por que que a gente não vê essa atuação mais incisiva e a gente fica com a sensação de que só as entidades ambientalistas, o pessoal das ONGs é que está preocupado com crédito de carbono, falando que o Brasil está deixando de ganhar tanto dinheiro?
Mas, na verdade, Mauro, é porque muita gente não acredita que esse dinheiro exista ou que ele vai existir algum dia. Porque já estamos indo para a COP30 o ano que vem em Belém e muitas promessas foram feitas, é 100 bilhões de dólares para cá, é não sei quantos bilhões de dólares para lá, mas efetivamente não é que não aconteceu nada, tá? Mas é muito pouco e muito distante daquilo que foi prometido. Então essa descrença leva a uma certa inércia. Aqui no Brasil as coisas são sempre lentas, né? O Congresso Nacional, quando quer fazer, como no caso da reforma tributária, parabéns. Eu tenho as minhas críticas à reforma, porém, jamais vou criticar a velocidade com que eles fizeram. Embora, na regulamentação, eu espero que haja um amadurecimento maior. Nesse caso das leis ambientais e dessa regulamentação do crédito de carbono, algumas coisas precisam ser ajustadas, precisa haver, a nível internacional, algumas regulamentações também, para que haja um fluxo mais bem definido e a gente possa acreditar. O Brasil tem muitos ativos. O Brasil é hoje um país que preserva, o meu estado, por exemplo, somos um grande produtor do agronegócio e temos 60% das nossas áreas preservadas. Pouca gente no mundo chega perto daquilo que nós fazemos. Talvez nenhuma região do planeta produza tantos alimentos como Mato Grosso faz e tem 60% da sua área preservada. Se nós pegarmos, por exemplo, a Califórnia, que é um grande estado americano produtor, ele tem 25% de preservação, nós temos 60%. Pega a província de Henan, lá na China, ela tem 11% de preservação. Olha a média da Europa,
é infinitamente pequena. Então, ninguém tem o direito de apontar o dedo para o Brasil. Podemos dialogar? Podemos. Mas tem que nos respeitar, porque o Brasil é hoje um país que contribui muito com a segurança alimentar do planeta e tem muita preservação ambiental, como poucos países do mundo têm.
Diego.
Boa noite, governador. Continuando nessa linha dos colegas, desse desmatamento no Pantanal, que está sendo considerada um dos maiores desmates dessa proporção. Como que o senhor viu a decisão da justiça que negou hoje o pedido de prisão preventiva do pecuarista que desmatou mais de 80 mil hectares? E também eu pergunto para o senhor, e por que se leva tanto tempo para poder identificar um crime ambiental tão grave como esse?
Nesse caso específico, Diego, é porque eu já disse anteriormente que ele usou uma técnica, né, que não é tão nova assim, mas é uma técnica pouco comum no Brasil. Os desmatamentos em Mato Grosso, ele é feito com trator de esteira, cortando árvores, fazendo deflorestamento com corte raso. E os nossos sistemas de satélite, que nós temos hoje no estado, ele é capaz de detectar isso em 24 horas. De um dia para o outro, passa o satélite hoje, amanhã passou, percebeu. De vez em quando eu tenho amigos meus que falam: poxa, governador, eu fui limpar uma estrada lá, a SEMA já me ligou querendo me multar. É o nível de assertividade que o sistema tem. Porém, usando essa tecnologia, o sistema não estava preparado. Nós já fizemos uma contratação emergencial e, no máximo, um mês e meio, nós vamos fazer uma adaptação tecnológica nesse sistema e seremos capazes de perceber. Agora, por que a justiça não prendeu? Ela não prendeu porque me parece crer que não existe previsão legal para prisão nesse caso desse tipo de crime. Diga-se de passagem, o nego é pego com 420 quilos de cocaína, como foi acontecer em Mato Grosso há poucos dias atrás, em 24 horas estava solto. Então, nós estamos jogando com as regras da lei brasileira. E eu sempre digo, elas são frouxas. Se nós não mudarmos isso, nós vamos continuar convivendo com os mesmos problemas como tem acontecido ao longo dos últimos anos, até mesmo décadas.
Já existe na SEMA casos parecidos com esse já sendo investigados?
Não com essa proporção. Já houveram desmatamentos químicos em proporções muito menores, né, que também foram detectados, foram autuados e o Estado está agindo. Nós aplicamos lá mais de 2 bilhões de multas só nesse período que eu estou lá como governador. Agora, as multas elas precisam ter consequência. A lei brasileira prevê que o cara multado ele pode ter 60% de desconto. Uhum. Mas não sou eu que fiz essa lei, eu sou obrigado a cumprir. Não é uma lei estadual de Mato Grosso, é uma lei feita pelo Congresso Nacional. Então, nós precisamos revisitar, não só endurecer, mas fazê-la de forma inteligente. Porque lei dura não pode ser lei burra. Tem que ser lei que permita uma evolução no combate a todos os tipos de crime e, nesse caso específico, ao crime ambiental.
Certo. Com isso, então, a gente encerra nosso primeiro bloco do Roda Viva. Vai para um breve intervalo e volta já já com mais entrevista com o governador Mauro Mendes. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, essa questão ambiental acaba permeando vários aspectos e vários temas ligados ali ao desenvolvimento do Estado. Tem uma polêmica e uma controvérsia judicial instaurada com o projeto da Ferrogrão, que visa escoar a produção do Estado para o Pará, e é objeto de uma ação. O ministro Alexandre de Moraes, em setembro do ano passado, sustou o andamento dessa ação para que se tentasse chegar a um acordo a esse respeito. Mas dentro mesmo do governo federal tem posições controversas ali e opostas em relação a isso. O Ministério do Meio Ambiente é contra essa ferrovia. Como o senhor vê a viabilidade dessa ferrovia, o risco dela causar ali malefícios para os povos indígenas, para as reservas ambientais do Estado?
Vera, primeiro a gente tem que desmistificar ou restabelecer a verdade com relação à Ferrogrão. Primeiro que, né, essa ferrovia, ela passa os seus 1.000 quilômetros, pegando ali na cidade de Sinop, em Mato Grosso, chegando até a cidade de Miritituba, no Pará, e a partir dali, em navegação, né, com as barcaças, chegar aos portos do Arco Norte. Essa ferrovia, ela passa praticamente 100% do trajeto ao longo da BR-163, na sua faixa de servidão. Ela não corta nenhuma reserva indígena. nenhuma reserva indígena. Então, isso é um mito, é uma história, é uma lenda, é uma mentira que inventaram e que fica sendo contado por alguns especialistas em jogar contra o Brasil e contra o agronegócio brasileiro. Essa Ferrogrão, Vera, é talvez um dos maiores projetos no Brasil e no mundo de descarbonização. Imagina quantas milhares de carreta queimando óleo diesel nós temos ali subindo para levar, né, praticamente 15 milhões de toneladas para ser exportadas pelo Arco Norte. Uhum. Isso poderia ir de ferrovia a um custo menor, que traz mais competitividade. No final do dia, o que está em jogo aí é o seguinte, né, os Estados Unidos é um competidor com o Brasil na venda internacional de alimentos, a Europa, principalmente a França, e esses caras, de alguma forma, financiam algumas pessoas aqui dentro do Brasil para falar mal da ferrovia, falar mal da Ferrogrão. Um dia desses, nós vimos aqui, com todo respeito aos franceses, ao senhor presidente da França, ao senhor Macron, mas ele sai de uma reunião com uma liderança indígena ali, que está a mais de 300 quilômetros, mais de 300 quilômetros de onde vai passar a Ferrogrão, e ele chega, ao final dessa reunião, sai o cacique de lá, na reunião com o Macron, falando mal da Ferrogrão. Ficou muito na cara que ele veio aqui com essa encomenda de capturar uma liderança indígena para dizer que a Ferrogrão ia ser ruim.
Mas o senhor acha que a liderança indígena, o senhor está falando do Davi Kopenawa, é isso?
Do Raoni, cacique Raoni.
O senhor acha que o cacique Raoni, com os anos que ele tem de militância e ativismo ambiental no Brasil, ele precisaria ser instrumentalizado pelo Emmanuel Macron?
Então me diga, por que que o Raoni, ele estaria defendendo contra a Ferrogrão se a Ferrogrão passa lá a centenas de quilômetros da reserva dele?
Não seria o caso de perguntar para ele, supor que ele está sendo financiado?
Já perguntei e ele já mandou recado para mim, né, dizendo que vai lá conversar comigo, se explicar e dizer que é a favor da Ferrogrão. Uhum. O cacique Raoni bateu no peito e disse, governador, asfalta aqui dentro da reserva indígena. Eu disse, ô, Raoni, eu asfalto. Agora, você tem que conseguir com a FUNAI e com o IBAMA me dar licença. Não tem problema, porque é muito bom para índio, precisa para ir fazer tratamento, o índio precisa fazer, né, o transporte, é melhor ter asfalto aqui dentro, governador. Tem uma MT, uma rodovia estadual, que passa cortando toda a reserva do Xingu e ele está pedindo para fazer asfalto. Então, Vera, na verdade, a Ferrogrão é um importante instrumento para melhorar a competitividade do agro do meu estado, Mato Grosso, do agro brasileiro. Os franceses, todos nós sabemos, eles têm grande dificuldade em manter a sua agricultura à base de subsídios. E é isso que está, no final do dia, em jogo. Se aumenta a eficiência de um agro que já é muito competitivo no mundo inteiro, vai ser difícil americanos e, principalmente, os nossos amigos franceses, uhum, e de alguns outros países que são produtores na Europa, conseguir competir com o Brasil. Então, eles criam o tempo todo um mecanismo para barrar o aumento, uhum, da nossa competitividade e a melhoria da nossa,
tá,
logística.
A polêmica em torno da Ferrogrão é menos área indígena e mais o Parque do Xamanchim. Né? E agora, mesmo que essa ferrovia seja aprovada, seja construída, o senhor já tem garantia de alguma operadora interessada em operar essa ferrovia? Já teve alguma conversa desse nível?
Mauro, veja bem, é uma ferrovia que ela tem aí, segundo os estudos técnicos que foram elaborados, começou em 2014 e agora está sendo atualizado por uma equipe técnica, né, para apresentar, inclusive, ao próprio governo federal. Nós temos dados que já mostram que ela é muito viável economicamente. É uma ferrovia que, se começarmos a implantação dela, isso demora aí 5, 6 anos, né, para que fique pronto. Até lá, o Mato Grosso deve estar chegando. Nós, na safra 2022-2023, nós ultrapassamos a barreira de 100 milhões de toneladas. Podemos continuar crescendo, temos oportunidade para fazer isso, respeitando 100% a lei brasileira. Não precisamos desmatar a Amazônia, não precisamos desmatar nenhum palmo da nossa floresta. Dentro daquilo que é permitido pela lei brasileira, crescermos aí, chegar a 150 milhões de toneladas até o final dessa década. Então, nós teríamos ali, para esta ferrovia, 30 milhões de toneladas. Isso já é uma grande ferrovia em qualquer lugar do mundo.
Mas já
ela
teve,
é plana,
já teve interesse.
Ela tem um custo de construção mais barato do que muitas outras. Enquanto nós estamos discutindo isso, Mais de 30 mil quilômetros de ferrovia foi construído no mundo nessas praticamente uma década desde que nós começamos a conversar. No Brasil é assim, a gente tem uma boa ideia, aí começa o lenga-lenga, conversa para lá, conversa para cá. Cadê aquele trem-bala que ia fazer o Rio-São Paulo? Tem mais de 20 anos dessa conversa. A China fez, em 2 anos, 2 mil quilômetros de trem-bala.
É que eu lhe pergunto porque, assim, eu já ouvi operadoras falando assim, a gente vai pensar. Ninguém cravando.
Depende do nome dessa operadora, eu sei por quê, viu, Mauro?
Milena tinha pedido, Isadora...
Dependendo do nome da operadora, eu poderia até saber por quê, né? Com todo respeito, né? Mas a competitividade entre os modais de transporte, ela interessa, porque aí, tendo competição, isso vai diminuir o custo do transporte, que é bom para o agro brasileiro, é bom para centenas de milhares de pessoas que trabalham no campo, que produzem. Ou isso tem que ser bom para um único grupo?
Uhum. Governador, ainda nesse assunto de infraestrutura, Mato Grosso é campeão em produção de várias commodities, como a gente já conhece aí. Milhões de toneladas produzidos de soja, milho pipoca, algodão, gergelim, enfim. Diante disso, um dos gargalos lá do estado é a questão da infraestrutura e também da logística. Sendo assim, está em construção a ferrovia estadual da Rumo Logística, com mais de 700 quilômetros de ferrovia ligando o sul ao Médio Norte e também até Cuiabá. Eu pergunto para o senhor, qual a importância desse avanço na infraestrutura para Mato Grosso, sendo que esse investimento é totalmente 100% privado?
Diego, um dia desses, né, quando eu fiquei um pouco irritado com essa história do Macron e do Raoni, Vera, eu andei olhando alguns dados internacionais e vi lá, por exemplo, o estado de Mato Grosso tem 900 mil quilômetros quadrados, a França e a Alemanha juntos, eles têm o mesmo tamanho do estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso tem hoje, na atualidade, pouco mais de 200 quilômetros de ferrovia dentro do seu território. A França e a Alemanha juntos, eles têm mais de 70 mil quilômetros de ferrovias. Então, nós precisamos fazer no Brasil um esforço gigante. Todos nós nos lembramos daquela historinha conhecida por todos, acredito, que mostrado nos filmes americanos lá de Hollywood, que a conquista do Oeste americano foi feita como? Foi feita com as ferrovias. O governo federal ia construindo ferrovia na frente e as civilizações vinham atrás, ocupando os espaços. Isso há mais de 200 anos. O Brasil
uma
até
matança
hoje...
bem grande de índio, no caso de Lago.
Não estou defendendo matança de índio, mas já mataram muito índio aqui no Brasil no começo. Os portugueses fizeram isso, Vera. Não é porque fizeram no passado que nós temos que fazer o mesmo erro agora. Uhum. Podemos fazer isso respeitando os índios, respeitando o meio ambiente.
Só para dizer que os tempos são outros.
São
né?
outros, um mas eles fizeram. Uhum. E agora nós não podemos fazer corretamente?
Não podemos, os tempos mudaram, a gente
mas nós queremos fazer corretamente. Uhum. Não queremos matar nenhum índio, não queremos e não precisamos derrubar nenhum palmo de floresta. Uhum. A ferrovia, ela ocupa uma faixa de pouco mais de 20 metros, não precisa mais do que isso. Ao longo de uma faixa de servidão de uma rodovia, não tem problema nenhum. Mas a Rumo está subindo, é uma ferrovia estadual, foi a única ferrovia estadual feita aí nos últimos anos. O governo de Mato Grosso foi lá e bancou isso, fez o processo, fez a autorização e a Rumo vai sair de Rondonópolis, vai subir, chegar a Cuiabá e chegar até a região Médio Norte, capturando ali mais uns 25 a 30 milhões de toneladas produzidas naquela região. E eu espero que isso possa baratear o frete. Porque se nós ficarmos no monopólio no Brasil, não adianta também ter, né, como perguntou o Mauro aqui, não adianta você ter ferrovia e isso ficar na mão de um só. Porque aí, né, nós vamos sair de um modal pouco competitivo, um modal também, né, que está no monopólio e isso não é bom para o Brasil.
Milena e depois...
Governador, eu vou voltar para o Macron, porque eu fiquei com uma dúvida, né? O senhor fez críticas à intervenção do presidente da França em relação à construção da ferrovia Ferrogrão entre Mato Grosso e Pará. O senhor disse que o governo francês age só com objetivos econômicos para impedir aí o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. No final do mês passado, Macron esteve no Brasil e firmou aí 21 parcerias com o governo brasileiro, como a do investimento de 5 bilhões de reais em economia sustentável na Amazônia. No saldo, para o senhor, a parceria Brasil-França é positiva ou negativa? E aí eu pergunto também, que tipo de parcerias estrangeiras o senhor considera, então, como adequadas?
Milena, eu acho que toda parceria é adequada. Eu não sou contra o capital estrangeiro, eu sou um defensor da livre iniciativa, de uma economia aberta. Nós vivemos num mundo globalizado, isso tem que acontecer. Entretanto, não podemos abrir mão da nossa soberania. Não podemos aceitar porque nós não vamos lá na França meter o dedo. Olha o que os europeus estão fazendo conosco. Olha o que o Parlamento Europeu acabou de fazer, aprovando uma lei, desrespeitando a lei brasileira, dizendo o seguinte: olha, se vocês desmatarem a partir de 2020, eu não compro mais de vocês. Olha o que algumas empresas internacionais estão fazendo no Brasil com a moratória da soja. Eles estão desrespeitando o Código Florestal, que é a lei mais protetiva do meio ambiente do mundo. A Europa não faz 20% do que nós fazemos em termos de proteção e quer vir aqui exigir mais de nós. Olha o que alguns produtores americanos fizeram algum tempo atrás, escreveram um livro lá que todo mundo conhece, Florestas Lá, Produção Aqui. Eles querem nos transformar o quê? Numa grande reserva indígena? Não, nós queremos preservar o meio ambiente, mas queremos nos desenvolver. Queremos crescer, queremos produzir, queremos industrializar, queremos fazer modais inteligentes que poluam menos. Não dá nem para comparar o nível de poluição de uma rodovia cheia de carretas queimando óleo diesel com uma ferrovia. É muito menor, já que a ordem mundial nesse momento é preservação e, acima de tudo, descontaminação com emissão de carbono. Então, não há que se falar em barrar um projeto que vai tirar milhões de óleo diesel que serão queimados. Uhum. Então, eu defendo isso. Qualquer capital é bem-vindo, respeitando a soberania nacional, respeitando os melhores interesses de todos nós brasileiros.
Já adoro. Governador, o senhor citou a moratória da soja. A moratória da soja é um pacto entre o setor privado de não comercializar, financiar ou adquirir soja produzida em áreas desmatadas, seja legal ou ilegal, na Amazônia pós-julho de 2008. O senhor já citou que pretendia cortar benefícios fiscais das trades e compradoras e aplicar sanções sobre elas em virtude da moratória. Gostaria de saber primeiro se o senhor pretende mesmo levar isso adiante e se isso não contraria o discurso de que o agro não precisa desmatar para continuar crescendo.
Eu só queria complementar também, rapidamente,
pois não,
porque a gente sabe que no Mato Grosso tem muita trading e tem muita multinacional. A gente, na semana passada eu estava ali em Campo Novo do Parecis e a gente olha as grandes multinacionais no estado e permeada ali nos pequenos municípios, né? Então, como equilibrar esse discurso que a Isadora falou, por exemplo, sendo que muitas delas geram emprego dentro do próprio estado, né?
Marina, Isadora e a todos que nos acompanham, eu pergunto para vocês, a lei brasileira, seja ela qual for, é para ser cumprida ou não?
Sim.
Sim, todos vão responder que sim. Então, você acha que alguma multinacional, senhora Bung, senhora Cargill e outras por aí, elas têm o direito de vir aqui no nosso território desrespeitar a nossa lei, criar uma regra que passa por cima da lei brasileira? A lei brasileira diz claramente que no bioma cerrado você pode, né, a partir de 2008, desmatar 65%. Diz que no bioma amazônico você tem o direito de desmatar 20%. Lugar nenhum do mundo tem isso. Lugar no mundo tem isso. E aí o cara diz, não, eu não aceito a lei brasileira. Eu não aceito a lei brasileira. Eu vou fazer a minha regra e vou impor isso como elas têm a condição de impor, porque são meia dúzia de empresas juntas lá numa tal de Abiov, né? E eles começam a sufocar os empreendedores que estão cumprindo a lei brasileira. Porque agora, neste ano, alguém que é dono de 1.000 hectares na Amazônia, ele tem que preservar 800 e pode desmatar 200. E eles não respeitam isso. Está desrespeitando a lei brasileira. Então, se eles estão desrespeitando a lei brasileira, né, nós temos o direito também de fazer com eles algum tipo de retaliação.
E já está sendo implementado?
Vamos fazer. Vamos
Quando
fazer.
Quando e de que forma?
Agora, nos próximos meses, eu vou primeiro dialogar com eles. Eu já tive uma reunião com um importante ator desse setor. Nós estaremos chamando o presidente da Biov para conversar e eles precisam. E vou denunciá-los no Congresso Nacional. Porque nenhuma multinacional pode chegar no nosso território e querer impor uma regra passando por cima daquilo que estabelece a lei brasileira. Nenhuma multinacional e nenhum cidadão, nenhuma empresa pode fazer isso.
Certo. Governador, mas nós estamos num momento que a gente fala em desestímulo ao desmatamento ilegal, avanço da produção pela recuperação de áreas degradadas. Não seria o caminho de por esse lado?
Pois, Adora, então mude a lei. Eu pergunto de novo, a lei é para ser respeitada ou não? Sim, é para ser respeitada. Se ela é para ser respeitada, as pessoas têm um direito. Vê se em algum lugar do mundo... Eu estava uma vez numa COP, Isadora, lá na Noruega, né? E Noruega não, lá em Copenhague, acho que uma reunião em Copenhague, com produtores, né, rurais lá. Estava lá até o ministro da Agricultura deles. E aí eu perguntei para eles quanto que eles usavam da terra deles lá. Aí o cara falou, 80%, 85%. Quando eu contei para ele que nós tínhamos que preservar 80% no bioma amazônico, o cara ele não conseguia entender aquilo. Ué, mas como assim 80%? Na Europa, em alguns países, eles usam 90%, 95%, acabaram de flexibilizar os 4% que podiam ainda, teriam que preservar. Então, veja bem, nós, brasileiros, temos que ter clareza o seguinte, não vamos sozinhos salvar o mundo. Não podemos ficar preservando as nossas florestas aqui para sequestrar carbono, enquanto a China, Estados Unidos e a Europa aumenta o consumo de carbono.
Mas o senhor parece não ver valor na floresta em pé, porque, sim, o agronegócio precisa de área e tem muita área e tem muita tecnologia para explorar a área que já tem. Tem muita gente que acha que a gente não precisa aumentar a área de exploração e a gente pode aumentar a produtividade das áreas que já existem e, no entanto, ganhar bastante dinheiro com a floresta em pé por meio de vários mecanismos da economia verde, inclusive o mercado de carbono. E esse seu discurso parece relativizar o valor, inclusive financeiro, que existe em manter a floresta em pé, governador.
Vamos lá, Vera. Primeiro, esse valor financeiro, até hoje é conversa fiada. Pouquíssima coisa aconteceu no Brasil e no mundo. Olha para as florestas tropicais aqui nos países sul-americanos. Pergunta se alguém recebeu alguma coisa. Pouquíssima coisa. Uma migalha aqui, sai um tiquinho ali. Dá muita conversa e pouco resultado. Nós precisamos, sim, é respeitar. Não sou a favor, tá? Acho que não precisamos desmatar nada, mas temos que respeitar a lei brasileira. Se não, ela não está boa, vamos para o Senado Federal, vamos para o Congresso Nacional fazer um debate. Agora, não podemos ter uma lei que é a mais restritiva do mundo e vir alguém aqui para dizer, não, não respeito, vou impor a vocês uma regra. Não podemos agir como um país tupiniquim, receber essas imposições de algo que eles não estão fazendo lá. Nós temos que ter coragem de debater isso também, porque eles vêm aqui impor essas regras e não fazem lá, colocando bode na nossa sala. Eles não querem debater o aumento, não, porque o carvão é importante, está tendo uma crise de petróleo, está tendo não sei o quê, né, teve um problema de gás natural. Então, eles estão queimando cada vez mais combustíveis fósseis, queimando carvão, que representa sozinho quase que 50% das emissões do planeta.
Mas não é o caso de o Brasil, então, denunciar esse tipo de prática nos organismos?
Eu acho que o Brasil tinha que denunciar. Eu não posso fazer isso porque eu sou governador de um estado. Eu não falo pelo Brasil, mas eu posso falar como cidadão e como governador. Não podemos é ficar aqui passivamente sendo acusados quando nós fazemos, nós tínhamos que estar sendo ovacionados, aplaudidos pelos grandes ativos que nós temos, queremos preservá-los dentro daquilo que estabelece a lei brasileira e ser respeitados e até remunerados por isso.
Agora, o senhor é governador de um estado que é uma potência no agro e que, se não tiver floresta amazônica, não tem agro no seu estado. Não, até por esse pequeno detalhe prático, o senhor não devia estar à frente de uma defesa mais contundente da floresta?
Fora o calor, né, que está enorme.
Manter a floresta em pé?
Meu xará, eu defendo. Eu defendo a lei brasileira. Tem que preservar 80% da floresta amazônica. Ponto. Nenhum centímetro a mais pode ser desmatado. Desmatou, eu defendo que ele perca a terra. Respeite a lei. No Brasil, nós temos essa péssima mania, né, de conviver com os problemas, tem uma péssima mania de achar que lei não precisa ser cumprido, que não dá nada, não. Temos que endurecer no combate às ilegalidades nesse país.
Diga, Maria.
E na lei ambiental é um exemplo. Então, dentro da lei, nós temos que preservar os 80% da floresta amazônica e fazer dela um grande patrimônio nosso do Brasil e prestando um serviço à humanidade, eles têm que pagar por isso.
Mariana.
Governador, então vamos olhar aqui para dentro do Brasil, vamos esquecer um pouco dessa questão dos outros países e como os outros países querem ditar ou não aqui dentro. Mas o Tribunal de Justiça do Mato Grosso derrubou hoje um decreto de criação do Parque Estadual Cristalino 2, que fica bem ali na divisa entre o Pará, Mato Grosso e Pará, e conhecida ali região como Arco do Desmatamento, né? O Estado vai recorrer da decisão para proteger uma unidade de conservação que, inclusive, é um mecanismo da lei brasileira, ou vai se manter, vai se abster dessa proteção dessa área, sabendo que um dos grandes problemas do Brasil do desmatamento advém de florestas públicas não destinadas.
Vou só fazer um
O que vai ser feito com essa área se esse decreto foi derrubado.
Só para complementar, tem um detalhe aí também que é importante. O Estado perdeu prazos, né, durante esse processo. E tem entidades ambientalistas que dizem que o Estado negligenciou esse processo. Então, repetindo a pergunta, o Estado pretende recorrer?
Senhores, vou responder primeiro, Mauro, aqui a Mariana. Mariana, olha só. Para criar uma reserva, existem algumas regras também previstas em lei. Não basta o Estado, o governador, e foi isso que foi feito na época, foi lá, emitiu um decreto e criou um parque. Tem que ter audiência pública, tem que ter um rito estabelecido em lei para que isso aconteça. Por que que o tribunal reconheceu esse equívoco e derrubou, obviamente, a pedido, né, dos interessados? Primeiro porque foi cometido erros, ilegalidades na sua criação. E, de novo, a lei é para ser cumprida ou não? Então, se ela não foi corretamente cumprida, existia vícios, a justiça reconheceu e anulou. Segundo, o Estado de Mato Grosso deveria ter ido lá e indenizado. Eu posso olhar para a sua casa, para a sua fazenda, e falar assim, como governador, usando você, mas qualquer uma propriedade, quero criar um parque ali. Isso é interesse público, só que eu tenho que indenizar. Eu tenho que ir lá fazer uma avaliação, quanto é que custa aquela área, desapropriar e dizer, a partir de agora, isso aqui vai ser uma reserva legal. O Estado tem mais de 20 anos que fez isso, nunca indenizou, nunca pagou ninguém. E aí, o direito dessas pessoas? Quem vai pagar essa conta? Nós temos lá 37 parques, Mariana, no Estado. Totalmente legalizado, não tem nenhum. Então, vamos ficar criando problema e fazendo de conta que isso não tem consequência? Você acharia justo se você, ou qualquer um que nos assiste nesse momento, que tem uma propriedade rural, aí o Estado vai lá, cria uma reserva em cima da sua propriedade e não lhe paga, isso é uma expropriação, não tem previsão na lei brasileira para fazer isso. Pode criar? Pode. Porém, tem que ir lá indenizar, pagar. E ao longo desses anos todos, todas que foram criadas, não foi feito o devido reparo a esse proprietário dessas áreas. Por isso que o tribunal derrubou.
E por isso que o Estado, então, não vai recorrer?
Podemos sim recorrer, mas eu quero saber o seguinte, quem vai pagar a conta disso? Sabe quanto nós gastaríamos hoje, uma estimativa rápida lá, nós precisaríamos de uns 70 bilhões de reais, 3 anos de todo o dinheiro arrecadado por Mato Grosso para indenizar todos os parques que foram criados. Uhum, tá. Mato Grosso não tem como pagar isso. Alguém está disposto, alguma ONG internacional está disposto em doar dinheiro para a gente regularizar parque lá? Se der, vamos ver se é verdade essa conversa deles que estão interessados em fazer preservação. Pagar a conta, ninguém quer. Esse que é o problema.
Tá certo. A gente faz mais um rápido intervalo e volta já já com mais Roda Viva com o governador Mauro Mendes. Não sai daí. Estamos de volta com a entrevista do governador Mauro Mendes, de Mato Grosso. Governador, o senhor teve esse fim de semana no Xingu, uma pousada que foi aberta lá dentro da terra indígena do Xingu, que é de pesca, mas é pesca e solte, né? É pesca de peixes amazônicos, mas eles são devolvidos ao ambiente depois. O senhor fez lá um vídeo dizendo que é um empreendimento que tem autorização da FUNAI, do IBAMA. Foram concessões que foram dadas ainda no governo Bolsonaro que são questionadas pela atual direção da FUNAI para essa presença desses empreendimentos. Como se dá essa relação empresarial ali desses empreendimentos que estão dentro da terra indígena ali do Xingu?
Vera, pelo que eu conheci lá, uhum, é uma pequena pousada, são 16 ocas, né, com característica muito de ocas indígena, bastante rústica, porque é uma experiência para você conhecer ali aquela parte do Xingu. Isso foi autorizado pela FUNAI, pelo IBAMA. E eu conversei com o cacique, com os índios. Eles estão agradecendo, eles estão adorando, porque eles falaram, acabou a miséria aqui agora. Cada dia que um visitante fica lá, paga 300 e pouco, é 30% do salário mínimo, dá 450 reais, 400 e poucos reais por dia, por cada visitante, cada hóspede que entra lá dentro. Então, isso fez com que ele pudesse ter dignidade. São palavras dele que eu estou repetindo aqui. Acabou a miséria, acabou a fome. e eles estão lá trabalhando, trabalham além disso, além de receber essa taxa fixa, né? Uhum. Se algum indígena trabalha como piloteiro de barco, ele recebe, se alguém trabalha na pousada, recebe, eles estão felizes da vida. A OIT 169 vale ou não vale? O Brasil é signatário da OIT 169, que diz lá que a vontade soberana dos povos tradicionais tem que ser respeitada. É vontade deles. Eles querem. Eu ouvi dos povos parecis, eles querem plantar. Estão plantando 21 mil hectares num território de 1 milhão e 200 mil hectares. Estão usando 21. Eu ouvi deles, está lá vários depoimentos dizendo o seguinte: antes morríamos de fome aqui, ficávamos dependendo de receber cesta básica, né? Nossos povos aqui estavam diminuindo porque os índios, os indígenas mais novos, eles estavam abandonando as aldeias porque passavam fome, não tinha qualidade de vida, estavam indo procurar uma sobrevivência nas cidades, trabalhando de subemprego, uma vida muito ruim. Depois que eles começaram a plantar e produzir, a população indígena aumentou, muitos índios voltaram para dentro, estão preservando 1 milhão e 180 mil hectares, estão usando 21 mil. Com o trabalho deles, com a dignidade deles, eles estão construindo o presente e o futuro deles. Uhum. Acho que é isso que nós temos que construir para os povos indígenas no Brasil.
Governador. Diga, Milena, depois Diego.
Retomando um pouco a pergunta da colega Mariana, a Amazônia Legal registrou uma queda no desmatamento ilegal de 22% em 2023, mas no Mato Grosso houve aí um crescimento de 8% nesse mesmo período, segundo dados do INPE. Durante o governo do senhor, a Assembleia do Mato Grosso aprovou projetos criticados por ambientalistas porque vão justamente aí na contramão da agenda da sustentabilidade. Uma delas, por exemplo, que o senhor sancionou, permite a criação de gado e restauração de pastagem nativa em reserva legal e áreas de preservação permanente. Outro projeto, encaminhado pelo Executivo, proíbe novas unidades de conservação. Que responsabilidade sua gestão, seu governo, tem nesse resultado?
Milena, primeiro é o seguinte, né? As informações aí elas não estão absolutamente adequadas, mas vamos aos fatos. Nós encaminhamos sim um projeto de lei para proibir criar novas reservas enquanto nós não regularizarmos 80% daquelas que já foram criadas. Porque é aquilo que eu disse aqui no bloco anterior. Tudo que nós desapropriamos, nós temos que regularizar. Os governos, e aí eu não quero aqui criticar passado, isso não vai ficar olhando para o retrovisor, não é muito bom. Mas fato é, nós temos lá 37 reservas ambientais criadas e com baixíssimo nível de regularização, de demarcação, de cuidado, porque isso custa caro desapropriar e custa caro manter. Então, nós não podemos gastar todo o dinheiro, né, do meu contribuinte, de quem paga imposto, porque ele quer saúde, ele quer segurança, ele quer escola, e eu não posso usar todo esse dinheiro durante um bom período para pagar por reservas indígenas, para cumprir a lei, porque a lei diz que eu tenho que pagar. Senão vai acontecer o que aconteceu lá com aquela que foi citada, né, que foi derrubada na justiça porque o governo não cumpriu os procedimentos corretos e também não indenizou, como deveria fazer a indenização. Então, nós, né, estamos, sim, querendo preservar, já disse isso muitas vezes, queremos respeitar a lei brasileira em todos os aspectos. Não podemos respeitar a lei quando é conveniente para nós. Quando é conveniente para um determinado setor, se é lei, tem que ser cumprida, ponto e acabou. Então, se a lei diz que nós podemos fazer agir assim, nós vamos fazer agir assim. Então, é isso que eu tenho defendido, porque no Brasil nós flexibilizamos demais as coisas. Essa mania de dar jeitinho em tudo no país, isso virou um mal. Isso, em algum momento, o brasileiro se vangloriava dessa história, né? De ser o país do jeitinho. Isso foi criando uma cultura de impunidade, né, de transgressão, e olha para onde nós estamos caminhando aí em algumas áreas, né, da convivência humana dentro do nosso país. Então, no meu estado, na área ambiental, nós queremos que as leis sejam duras, certo, mas que elas sejam cumpridas na sua essência.
Diga.
Governador, mudando um pouco de assunto, indo para a área da saúde. Em quase 6 anos de mandato do senhor como governador, o senhor nunca recebeu o prefeito Emanuel Pinheiro, seu ex-aliado, lá no Palácio Paiaguás. E sendo que a política é a arte do diálogo. Na semana passada, ele divulgou um vídeo pedindo uma audiência com o senhor para poder discutir sobre a saúde do Hospital Municipal de Cuiabá, que está um caos. Isso sobre o senhor como pedido de socorro? O senhor pretende recebê-lo lá no Palácio Paiaguás para discutir?
Diego, primeiro vamos pontuar corretamente esse tema, né? Audiência não se pede com vídeo na internet. audiência se pede com ofício ou com a ligação para o chefe de gabinete. E até onde eu sei, isso não chegou lá.
Você não recebeu, então.
Segundo, né, o problema do prefeito de Cuiabá é que lá, todos aqui deveriam saber, e você deve saber, teve 19 operações policiais na prefeitura, feita pelo Ministério Público Polícia. É o recordista brasileiro, talvez mundial, de operações do mandato. Como é que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, né, o Ministério Público Estadual, né, a Delegacia de Combate à Corrupção, faz 19 operações e o cara está correto? Não está correto. Todo mundo em Cuiabá, talvez você e alguém no meu estado que está nos acompanhando, sabe o que está acontecendo em Cuiabá. Está atolado em dívida, está atolado em buraco, né, uma gestão que realmente eu reputo como a pior da história, né, dos 300 anos do estado de Mato Grosso. Eu tenho dificuldade, sim, em dialogar com esse tipo de político, mas dialogo, não tem problema. Agora, quem vem com mentira, com bravata, fazendo vídeo na internet dizendo que está pedindo audiência, pera lá, gente, vamos ser sérios e trabalhar com seriedade. Com seriedade, eu recebo ele em qualquer momento.
Ainda sobre esse assunto, o estado esteve à frente da saúde durante 9 meses e meio. Faz um balanço para a gente dessa da saúde, quando o estado esteve à frente, e 4 meses na mão da Prefeitura de Cuiabá.
Diego, nós temos que então posicionar quem está nos acompanhando em todo o Brasil, que a pedido do Ministério Público Estadual, a Justiça do Estado de Mato Grosso, isso foi confirmado no STJ, confirmado no Supremo, decretou intervenção na saúde. As pessoas estavam morrendo sem remédio, né? Tivemos lá 5 ou 6 secretários presos na administração, muita gente afastada, escândalo atrás de escândalo, foi determinada uma intervenção. Coube a mim, como governador, pela Constituição, nomear esse interventor. A partir do momento que eu nomeio, eu fiquei com um pouco de responsabilidade nessa história. Nós administramos por 10 meses. Nesses 10 meses, usando apenas o orçamento da Prefeitura, o dinheiro que estava no orçamento, na lei dele orçamentária, nós administramos. Colocamos mais de 300 médicos, restabelecemos o fornecimento de remédio, restabelecemos, né, o fluxo de cirurgias eletivas, né, conseguimos colocar a saúde para funcionar adequadamente. A intervenção terminou dia 31 de dezembro. A partir daí voltou o caos. Ora, gente, pelo amor de Deus, eu disse esse dia, estão querendo estadualizar. Falei, estadualizar, não quero mais nada. Tá? Se quiser, faz uma intervenção na prefeitura, que a gente coloca alguém lá decente e honesto, que aí vai tocar a cidade e a saúde com correção.
Governador, sobre diálogos e encontros políticos, o senhor é governador do maior estado produtor de grãos e carnes do país. E nós temos, mais uma vez, um ministro da Agricultura de Mato Grosso, o ministro Carlos Favre. Os senhores foram aliados no passado, se distanciaram em 2020, tiveram trocas de farpas públicas ao longo do último ano. Como está essa relação hoje, governador? Há interlocução entre o senhor e o Ministério da Agricultura e o ministro Fávaro?
Olha, eu tenho encontrado com o ministro Fávaro, né, em alguns eventos e converso naturalmente com ele. O problema, né, Isadora, é que eu não sou homem de levar desaforo para casa, não. Falou besteira, falou que não deve, eu vou responder à altura. Eu dificilmente vou cutucar alguém. Mas se me cutucam, se me provocam ou se falam inverdades, eu tenho coragem de me posicionar para restabelecer essa verdade. O diálogo dele não é comigo, ele tem um problema com o agronegócio brasileiro. Você sabe disso, né? A ProSoja de Mato Grosso chegou a fazer uma nota de repúdio quando ele ia assumir o ministério. Então, ele tem uma dificuldade, espero que reconstrua, espero que dialogue, espero que tenha o maior sucesso possível. Mas eu, particularmente, não tenho problema nenhum com ele. Agora, né, nós temos um distanciamento político, né? Isso é natural, mas eu nunca coloquei essas pequenas, eu chamo isso de pequena divergência política, acima de qualquer interesse do meu Estado e do cidadão que eu represento.
Mas como Estado, então, o senhor não procurou ele, por exemplo, nesse momento de crise do agronegócio, crise não, mas de dificuldades do agronegócio em Mato Grosso sendo mais corretas, né?
Claro, né,
com perdas na safra.
O agronegócio brasileiro, a última grande crise de verdade, ela foi lá em 2004, 2005. De lá para cá, nós tivemos períodos muito bons, alguma oscilação de preço, mas safra que vem crescendo ano após ano. E agora nós tivemos um pequeno peripaquezinho, vamos assim dizer, né, no regime de chuva que afetou a produção de soja. Ora, gente, anos de bonança, né, nenhum negócio, né, no Brasil ele é eterno. Todo negócio ele tem ciclos de alto e baixa, né, e o agronegócio tem que estar preparado para isso. E quem não estava, vai sofrer um pouco, mas todos vão sobreviver, se Deus quiser.
Mauro, diga lá.
Governador, o senhor acha que o setor do agronegócio é um setor bastante resistente ao governo Lula? O senhor acha que até o final do mandato o presidente consegue uma aproximação com esse setor?
Eu espero que sim, Mauro, porque se conseguir, é sinal que o governo fez a coisa certa, é sinal de que as políticas públicas deram resultado. Eu torço para que, ao final, ele seja um presidente que seja reeleito por 80% dos brasileiros. Porque, se assim for, é porque o Brasil vai estar bem. E eu, como cidadão e hoje como governador, eu torço para que o país vá bem. Então, eu torço para que, no final, ele esteja bem com o agro e com todo o país.
Mas hoje isso ainda não está, o senhor acha? Não está fazendo coisa certa por enquanto. O plano safra do ano passado foi recorde, etc.
Olha, muito bom. Eu acho que o financiamento para o maior e o mais relevante, mais abrangente setor da economia brasileira, ele é muito importante. Porque o agronegócio, ele é grande no Mato Grosso, o Mato Grosso é o maior aqui no Brasil, mas nós temos que reconhecer que o agronegócio está presente do Rio Grande do Sul, ao Rio Grande do Norte, do Espírito Santo até o Acre. Praticamente todos os estados brasileiros. Nenhuma atividade econômica é tão presente em todo o território como é o agronegócio. Importante nas exportações, ele ativa outras cadeias industriais, a indústria metal-mecânica, indústria de material elétrico, muitas outras áreas industriais, elas são ativadas fortemente pelo grande, né, impacto que tem o agronegócio. Então, ter financiamento para esse setor crescer é fundamental, é uma política pública adequada, está de parabéns o presidente Lula quando fez isso.
Mariana, para encerrar esse bloco.
Segundo os dados do IBGE de 2017, né, que são os que a gente tem mais atualizados aqui no Brasil, assim, constam que no Mato Grosso são 81 mil propriedades ali, estabelecimentos de agricultura familiar, contra 37 que não se enquadram em agricultura familiar, né? Então, propriedades maiores ali. Só que só 13% da agricultura familiar tem assistência técnica no estado. Tem ali uma ajuda de um agrônomo que vai lá na ponta para, enfim, inclusive poder ultrapassar essas intempéries climáticas, problemas com as áreas produtivas. Quando que o estado vai inserir a agricultura familiar num modelo de negócio rentável, que o agricultor familiar tenha assistência técnica, tenha acesso a crédito do ponto de vista ali de acessar crédito para fomentar, por exemplo, o manejo ali mais sustentável? Queria entender um pouco, inclusive, puxando a pergunta da Isadora, como que está então a sua interlocução com o Paulo Teixeira, do MDA.
Paulo, acho um grande ministro, foi um grande parlamentar, eu acho uma pessoa assim extraordinária, de absoluto fino trato, né? Tenho com ele uma excelente conversa, com a Rosa Neide, que está lá também junto com ele, ocupando importante área do Ministério. Mariana, a agricultura familiar, ela tem esses dados aí de 2017, talvez eles não reflitam a realidade mais atual. Estatística no Brasil é sempre algo bastante, né? A gente tem que olhar sempre com algum cuidado.
Mas números, Mariana, não, deixa ele responder, que a gente está em cima dela.
Números, eles são importantes, né? Mas vamos à realidade do meu estado. O governo, depois que eu entrei lá, primeiro nós tínhamos uma condição fiscal muito ruim. O governo mal conseguia pagar salário. Eu fiz um ajuste fiscal duro, muito duro no início. Fui vaiado por produtor, por servidor e depois de algum tempo as pessoas viram o retorno que o Estado deu e nós conseguimos fazer robustos investimentos em todas as áreas. Em todas as áreas, na infraestrutura, na saúde, na educação e na agricultura familiar. Nós temos lá registros que mostram que em anos pretéritos aí, nós investimos em média 20, 30 milhões, né, por ano na agricultura familiar. Nós investimos, né, nesses 4 anos... mais de quase 500 milhões de reais. Nesse momento, Mariana, eu estou a aprovar um financiamento, né, para o governo do estado investir 80 milhões de dólares exclusivamente na agricultura familiar. É a primeira vez que se pega um financiamento, pelo menos no meu estado, para investir na agricultura familiar. Estamos ampliando assistência técnica, estamos dando a esse setor ajuda necessária para ele ter a importância que ele tem. Porque o grande agronegócio, nós temos que aproveitar esse bom momento do agro do meu estado e do nosso país e fazer investimentos corretos. E a agricultura familiar, por exemplo, Mato Grosso vai se tornar em breve um grande produtor de café. Escreve aí e daqui a algum tempo nós vamos ver, porque estamos fazendo esse investimento ali numa grande região que é o arco do desmatamento, até para frear esse desmatamento, dando oportunidade às pessoas terem renda, sem precisar abrir novas áreas e, principalmente, de forma ilegal.
Uhum. Com isso, então, a gente fecha o nosso terceiro bloco, vai para mais um rápido intervalo e volta já já com mais Roda Viva. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o governador Mauro Mendes do União Brasil de Mato Grosso. Governador, o senhor tem dito aí nas suas entrevistas que não é candidato à viúva do Bolsonaro e nem é herdeiro desse espólio, mas, enfim, essa disputa está aberta, ele está inelegível e alguns dos seus colegas governadores aparecem aí como os mais bem posicionados para ocupar esse lugar, a saber, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, governador Romeu Zema, de Minas, e o seu ali vizinho, Ronaldo Caiado, que também é seu correligionário. Como o senhor vê essa disputa e que futuro político o senhor vislumbra para o senhor, caso não seja aí nessa liga?
Vera, eu fiz essa pequena brincadeira e analogia, né, com todo respeito, obviamente, ao presidente Bolsonaro, que é hoje, sem dúvida, uma grande liderança, uma liderança tão expressiva que mesmo fora do cargo, mesmo tendo aí uma inelegibilidade declarada pelo TSE, ele consegue, como ninguém antes na história desse país, conseguiu arregimentar seguidores, pessoas que gostam dele e que o admiram, né, por diversos motivos. E como ele se apresenta nesse momento como inelegível, é natural que isso que as pessoas chamam muito claramente hoje no Brasil de direita e esquerda, né, como essa direita está mais posicionada ao lado dele, centro-direita e centro-esquerda do lado do Lula, né, que haja um espólio, que haja aí uma tentativa de alguns, né, se apresentarem para ser candidato lá em 2026. Primeiro, eu acho que está muito cedo para disparar esse processo eleitoral. Aliás, diga-se de passagem, eleição de 2 em 2 anos no Brasil é um caos. Isso tira o foco de trabalhar para os problemas e para as suas soluções. Nós ficamos perdendo muito tempo com o processo eleitoral. Isso custa muito para o país, custa diretamente, custa no maior dos ônus, que é tirar dos políticos e dos administradores o foco. Uhum. Ele fica focado na eleição municipal e de vereadores para preparar a sua eleição daí a 2 anos, né, lá em 26, e assim, ano após ano, nós estamos vivendo aí nesse lenga-lenga político e os problemas vão se arrastando no país. Então, eu não tenho essa pretensão, eu acho que é muito cedo para falar nisso, eu só espero que o Brasil tenha maturidade de escolher um candidato que compreenda os desafios que o Brasil tem, compreenda claramente um conjunto de problemas, que possa debater problemas e soluções e não ficar nessa polarização. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu não sei o quê. Gente, o Brasil precisa encontrar problemas para a segurança pública, que está piorando
soluções,
muito.
Soluções, né? Problemas.
Soluções, né? Melhorar a vida do brasileiro. Acho, uhum, que é isso que importa e é isso que eu faço em Mato
Grosso. Milena, que queria continuar na política, diga.
Exatamente. Governador, um adendo ainda, nomes como governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também Ronaldo Caiado, eles aparecem como cotados. No entanto, nos últimos atos que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez, ele deu ali protagonismo à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no palco, nos discursos. Há eleitores que defendem do bolsonarismo, que defendem o nome dela. Como é que o senhor está vendo essa sucessão? O senhor falou que está muito cedo, mas o senhor tem alguma aposta? E mais uma pergunta também. Como é que o senhor vê o lugar do União Brasil, do seu partido, na próxima eleição de 2026? Nessa linha auxiliar ali de, uhum, Bolsonaro, com o próprio candidato? Como é que o senhor vê isso? Quando é que isso deve ser decidido?
Milena, eu acho que tem bons nomes aí. O governador Tarcísio é um bom nome, Caiado é um bom nome, Ratinho é um bom nome, Zé é um bom nome.
E a ex-primeira-dama?
E acredito... Michelle, gente, assim, com todo respeito à Michelle, ela, inclusive, a minha esposa defende muito ela, gosta muito dela, né? Muitas mulheres que querem o empoderamento e é necessário esse respeito pela importância que as mulheres têm para continuar ocupando, já ocupam importantes cargos na sociedade brasileira e a mulher pode ser tudo que ela sonhar, desejar e querer ser. Entretanto, qualquer cargo, Você não vai se transformar numa repórter, numa jornalista importante de uma importante emissora sem antes construir uma carreira, né, ganhar algum nível de experiência para você chegar lá e assumir aquele posto.
O governador Tarcísio nunca tinha sido político antes de ser candidato ao principal estado do país.
Mas não é ser político, Vera, é você ter experiência com gestão. O ministro Tarcísio foi ministro. Antes de ser ministro, ele ocupou importantes cargos no governo anterior. Ele já acumulava uma experiência de administração e de gestão muito grande, vem mostrando a sua competência. Correto? Agora, como é que você vai pegar alguém para ser o presidente aqui da cultura, da TV Cultura, um cara que nunca trabalhou nessa área? Gente, a chance disso dar certo existe, mas ela é muito pequena.
E o União Brasil,
exatamente.
E o União Brasil é um partido, né, que vem da fusão aí do PSL, né, vem da fusão do DEM. É um partido, como muitos partidos no Brasil, a maioria deles, com pouca ideologia e com muito pragmatismo. Os partidos, eles estão muito mais orientados para si mesmo, para dentro deles, manter as estruturas partidárias, conquistar mais cadeira na Câmara, mais cadeira do Senado, e manter essa tradição de crescimento de partidos nesse jogo aí, né, de fusão, de incorporação, de fazer esse jogo dentro da regra partidária brasileira hoje, mantendo a sobrevivência. Eu não vejo o meu partido e nenhum partido hoje no Brasil trabalhando ideologicamente, trabalhando soluções para o nosso país, preocupado com temas absolutamente relevantes que afligem a sociedade brasileira. A maior parte dos partidos estão vocacionados para a sua sobrevivência e para a sua perpetuação importante dentro de um cenário político brasileiro.
Diga, Diego.
Governador, o senhor, como presidente do União Brasil lá no estado de Mato Grosso, escolheu o atual presidente da Assembleia Legislativa como Eduardo Botelho como candidato a prefeito de Cuiabá. E o senhor sempre tem falado que somente ele pode tirar Cuiabá do caos que hoje se encontra, né, que é na saúde, infraestrutura. Em que consiste essa afirmação do senhor? E se, já que todo mundo diz aí que Manuel Pinheiro, que Botelho seria Manuel Pinheiro 2.0?
Olha, Diego, primeiro eu não acredito nisso, né, que ele seja um Manuel Pinheiro 2.0, porque tem que ser muito ruim para ser alguém 2.0, né? Eu não acredito nisso. Segundo, que a escolha ela foi feita, né, por um pragmatismo que a gente tem que ter em algum momento. Eu, como governador do estado de Mato Grosso, eu não poderia colocar nenhum projeto político acima daquele cargo que eu exerço hoje. Eu sou governador do estado, então eu tenho que usar toda a minha energia para o estado de Mato Grosso. Eu não posso usar grande parte da minha energia para a eleição de uma capital, por mais importante que ela seja no cenário político. O Botelho estava mais bem posicionado, estava na frente da pesquisa, é um companheiro de longa data, então eu fiz uma escolha pragmática, lógica e sensata para que eu pudesse continuar voltando as minhas energias pessoais e das minhas equipes para governar o estado de Mato Grosso, porque esse é meu maior compromisso com o meu povo.
Diga, Mauro, tinha pedido.
O senhor mencionou a questão das eleições de 2 em 2 anos, falou nos partidos aí atuando em modo de sobrevivência. Eu acrescentaria a questão das emendas parlamentares, que hoje consomem 50 bilhões de reais do orçamento público. O senhor acredita que o Brasil, seguindo nesse rumo, sem uma reforma política, corre que tipo de risco de se tornar um país ingovernável?
Mauro, eu vejo assim com alguma e até razoável preocupação o que está acontecendo no Brasil. Essa captura do orçamento pelo Congresso Nacional, isso está reproduzindo nas Assembleias Legislativas do meu estado, por exemplo, eles foram lá e aprovaram o mesmo que o Congresso Nacional fez. Então, 2% do orçamento do meu estado está na mão dos parlamentares. E aí começa a ter uma pulverização gigante de recursos. O que está se fazendo de show lá no meu estado, eu tive que brigar para impor um limite de 600 mil reais, que eu acho muito, mas eles que aprovam essas leis. Então, está tendo uma diminuição ou uma perda quase que completa da qualidade do gasto do dinheiro público. Isso é um problema grave do nosso país. Nós já temos pouco dinheiro e o pouco que temos está se gastando mal. Essa pulverização de emendas, e aí distribuir um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, tem um lado positivo se fosse bem utilizado. Mas, quando isso começa a virar algumas histórias que a gente conhece aí no Brasil inteiro. Isso me preocupa como brasileiro e como governador.
Diga, Isadora, depois Mari.
Governador, além do orçamento, uma questão que coloca governo, Congresso e judiciário em lados opostos é o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes suspendeu todos os processos judiciais e ele estabeleceu 30 dias para que governo, Congresso, AGU, PGR entrem em um acordo. Seu estado tem em torno de 12% de área com territórios indígenas, né? Qual o entendimento deve prevalecer, governador?
Adora, hoje a média brasileira, nós temos aí em torno de 14% do território brasileiro é de reservas indígenas. Com todo respeito, e eu respeito muito os povos originários, os povos indígenas, e eles merecem sim ser cuidados, ter uma atenção especial, né? Eu tenho uma relação muito forte com eles, mas minha esposa, principalmente, que nos acompanha aqui, ela gosta muito, vai muito, e a gente tem feito uma política de, né, respeitando as suas essências, né, valorizar a sua cultura, mas a sua sobrevivência. Grande fato é que no Brasil nós temos dezenas de povos indígenas, talvez centenas, que vivem em condição de miserabilidade, condições muito precárias. Então nós precisamos entender que não é só aumentando as reservas indígenas, é construindo um modelo de relação desses povos originários, os povos indígenas, com a vida moderna, contemporânea. Eu tive agora esse final de semana numa aldeia, né, e tive lá, né, e eu vi de perto, né, 100% dos índios estavam com o celular na mão. Índios, né, as indígenas pequenas lá de 10, 12 anos, todas com o celular na mão, né, filmando tudo que eu fazia, né, fotografando, tirando selfie. Quer dizer, existe uma nova realidade e nós precisamos adaptar essa cultura, essa preservação que eles, né, nos oferecem nesses territórios, mas garantindo a eles dignidade. Então, né, eu vejo com uma certa cautela, né, esta relação que tenta se construir, né, dos povos indígenas com esse desenvolvimento econômico. Eu defendo que tenha, sim, essa preservação, não precisamos ampliar muito. Nós temos reservas lá no Mato Grosso com mais de 300 mil hectares e tem lá meia dúzia de índios, né, de povos indígenas lá dentro. Então, isso assim, não é por aí. Eu acho que temos que preservar, temos, mas temos que respeitar um modelo equilibrado entre estas preservações e um desenvolvimento que é necessário para todos nós e para os povos indígenas também.
Mas essa preservação, por exemplo, que o senhor menciona, como fazer isso também valorizando a floresta em pé? Como que o senhor olha enquanto gestor do Estado entre, por exemplo, essa grande área que o senhor falou com poucos indígenas, né? Como tornar essa área produtiva? Como tornar, por exemplo, uma área que corrobore com programa Floresta Mais, programa de florestas produtivas e a própria política de bioeconomia em geral que tanto se fala?
Olha, Mariana, nós temos hoje mais de 600 áreas aí já demarcadas, limitadas. Nós temos aí em torno de 490, né, com pedidos de estudo. Né, se deixasse correr, né, a bel prazer isso aí, nós íamos transformar quase que 28%, né, nós temos hoje 14% do território brasileiro são de reservas. Nós chegaríamos a quase 28%, 26%, 28%. Eu acho que é muito a população de indígenas no Brasil. Hoje, em torno aí de 1 milhão e 700 mil indígenas, nós temos que respeitá-los, nós temos que valorizar a sua cultura, mas não tem como deixar de reconhecer que precisa ter uma inclusão. Existem regiões que eles têm lá milhares de hectares, milhões de hectares, talvez, e estão lá passando muita dificuldade na sua sobrevivência. Então, nós precisamos desenvolver uma relação, reconhecer a importância da preservação dessas áreas, elas precisam ser preservadas, mas essas pessoas não podem ser usadas em nome dessa preservação, a custo, inclusive, muitas vezes, da miséria deles.
Com isso, então, a gente fecha o nosso penúltimo bloco do Roda Viva, vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento dessa entrevista com o governador Mauro Mendes. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o governador Mauro Mendes. Governador, Mato Grosso teve vários pontos de obstrução de rodovias logo após o segundo turno, em 2022. Voltou a ter, nos dias ali seguintes, ao 8 de janeiro, e vários dos condenados pelos atos ali do dia 8 de janeiro são do Estado. É um Estado muito bolsonarista e teve um apoio muito grande ao ex-presidente. Queria ouvir do senhor como o senhor vê essas condenações, como o senhor analisa esse papel do Supremo Tribunal Federal na investigação e na punição dos atos daquele dia e dos atos anteriores que tem aí suspeita de trama golpista.
Eu gostaria que no Brasil, né, a maior parte dos crimes políticos fossem tratados como estão tratando esses cidadãos. Fizeram algo errado? Fizeram sim. Porém, eu já vi crimes muito piores sendo cometidos por políticos, por atores, né, das diversas esferas da organização do Estado brasileiro, que passaram a mão na cabeça e que ficou por isso mesmo. Se está errado, tem que punir. Mas que esta punição ela fosse estendida a todos aqueles que cometeram crimes muitas vezes piores do que aqueles de lá, manifestar, invadir o Congresso, está errado, não podia invadir, fizeram depredação,
quebraram,
né, tinha que responsabilizar. Mas eu acho que está tendo, sim, na minha opinião, um pouco de exagero de politização dessas punições.
Mas em relação à orquestração desses atos, o senhor vê núcleos ali dentro do Estado, empresariais ou de outras naturezas, para esse tipo de orquestração que está sendo considerada golpista pelo...
Talvez eles existiram, sim, mas isso já se dissipou completamente. Hoje existe no meu Estado um clima de absoluta normalidade e está todo mundo focado em trabalhar, produzir e cada um cuidar da sua vida e torcer para que o Brasil encontre um caminho melhor, que é isso que eu acredito que essas pessoas desejavam, muito embora usaram de mecanismo e até de instrumentos inadequados.
Governador, entrando agora no assunto de segurança pública, eu tenho uma notícia que repercutiu muito lá no Estado nos últimos dias, é que o senhor defende a instalação de ar-condicionados para presos que trabalham em Mato Grosso. E o senhor destacou ainda que cada preso custa aos cofres públicos cerca de R$4 mil. E recentemente o senhor falou em entrevista que acendeu sinal amarelo nas contas do Estado. Isso não vai gerar mais gastos para o Estado de Mato Grosso?
Na verdade, eu defendi lá que as pessoas que trabalhem, né, dentro do presídio, porque hoje grande parte dos presídios brasileiros, eles viraram, ao invés de um centro de ressocialização, viraram um centro de requalificação para o crime, para os criminosos. Infelizmente, essa é a realidade de grande parte dos presídios e está aí para corroborar com esta fala que mais de 80%, ou em torno de 80%, daqueles que saem do sistema prisional brasileiro voltam a reincidir. Então, esse sistema que é chamado, ludicamente, né, de um sistema de ressocialização, na verdade, é um sistema de requalificação para o crime. Então, está errado. Então, lá no nosso estado, Diego, nós fizemos um investimento muito robusto. Nós tínhamos lá, quando eu entrei como governador, 6.500 vagas e em torno de 11 mil presos, 2 para 1. Nós estamos zerando o déficit penitenciário no estado de Mato Grosso, ao ponto de fazer um investimento tão robusto, porque eu cheguei à conclusão de que, se nós controlarmos aquele cidadão, né, que cometeu um crime e que foi colocado sob a tutela do Estado pelo Poder Judiciário, você tem que tratar aquela pessoa com respeito, com dureza, dar a oportunidade dela trabalhar, dar a oportunidade dela produzir. Então, o que eu disse foi o seguinte: se a pessoa trabalhar, produzir aqui dentro, ela vai ter o direito de ter uma condição melhor enquanto ela está lá dentro. Mas ela vai pagar por isso, porque ela vai trabalhar, já tem gente trabalhando. O dia que eu fui lá, estava visitando uma fábrica de uniformes, 50 mil uniformes foram produzidos ali dentro. Se nós tivéssemos comprado isso no mercado, gastaríamos 1,5 milhão. Foi comprado o sistema prisional por R$750 mil. Só naquela compra, nós economizamos R$750 mil, comprando pela metade do preço. Então, eu defendo isso, que você crie condições adequadas e que, de alguma forma, você estimule. Porque hoje, nos presídios brasileiros, é uma oficina do ócio. Fica todo mundo à toa.
Agora, governador, falando de segurança em termos mais amplos, o Estado de Mato Grosso tem aí uma guerra de facções. Tem uma facção que é o Comando Vermelho, que atua há muito tempo, e o PCC também muito presente no Estado, por ser uma rota de droga. Eu queria saber o que foi feito nesse período e como o senhor vê a divisão de tarefas entre estados e governo federal para esse tema da segurança.
Primeiro que esse problema da segurança pública ele é realmente grave. No meu estado, mas eu diria para você que lá ainda é um dos estados menos graves. Tem estados aí muito pior. Sim. Mas eu não quero comparar com muito pior, não, tá? Uhum. Eu acho que a gente tem que olhar para quem está melhor do que nós. Eu acho que é difícil encontrar alguns estados aí que estejam em condição boa. A grande verdade é a segurança pública está virando um caos nesse país. Existem estados brasileiros que já foram completamente capturados aí por organizações criminosas que estão aí lastreadas, inclusive, no meio do poder público. Então, lá no meu estado, né, nós temos, sim, as facções estão crescendo. Nós estamos agindo, assim, com uma dureza muito grande. Eu construí mais presídios. Por quê? Por que a gente construiu mais presídio lá? Porque nós precisamos dominar esses presídios. Nós temos que ter uma organização ali dentro. A maior parte dos presídios brasileiros são controlados pelas facções criminosas. Todo mundo sabe disso no país. Lá no meu estado, nós estamos controlando já a maioria. Estou dizendo todos não, mas a grande maioria já está sendo controlada pelo estado. Tem 12 presos numa cela, tem 12. Não é para ter 30, 20, 40, como tem em grande parte das prisões brasileiras. Tem que ter controle, você tem que impor regras, tem que obedecer essas regras e fazer daquele local um centro de punição, em primeiro lugar, e depois de ressocialização. Então, em Mato Grosso, né, nós vamos continuar apertando nessa direção, porque eu acredito que é que pode dar o melhor resultado para a sociedade brasileira.
Em relação a esse papel do governo federal?
O papel do governo federal, eu acho que ele é importante, porém, nós temos uma relação muito objetiva nessa condução, que ela é do governo do estado. Uhum. Então, nós estamos cumprindo o nosso papel, independente daquilo que está fazendo o governo federal.
Milena.
Governador, falando um pouco aqui sobre reforma tributária, o senhor, nos últimos dias, tem feito muitas críticas à reforma tributária porque diz que ela vai na contramão de um projeto de industrialização nacional. Eu queria partir agora para o governo. O governo Lula apresentou um programa de incentivo industrial de centenas de bilhões de reais que pretende utilizar suas vantagens comparativas para aumentar a participação da indústria no PIB brasileiro. Uma das diretrizes desse programa é justamente o agronegócio, da cadeia de insumos até o beneficiamento da produção. O senhor tem críticas ao programa? Qual a avaliação do senhor sobre a política industrial do governo em relação ao Centro-Oeste, que é uma região aí tão importante?
Milena, eu especificamente sobre esse programa, eu não emiti nenhuma crítica, não, tá? Eu conheço um pouco esse programa, eu acho que ele é louvável na sua concepção, mas os resultados ainda estão muito distantes de acontecer e também cedo para criticar. Então, quando alguém lança alguma coisa, nós temos que apoiar. Eu, como governador e, acima de tudo, como brasileiro, eu torço para que tudo que o governo federal fizer dê certo. Não só torço, como colaboro. Eu jamais vou fazer a crítica pela crítica, eu não me considero nem oposição, muito menos situação. Eu fui eleito para governar Mato Grosso e para governar o meu estado eu tenho que ter uma boa relação com o governo federal. Então, eu respeito o governo federal, ele foi eleito, eu jamais vou fazer a crítica pela crítica. Eu acho que o programa tem pontos positivos, mas ainda distante de ter resultados que possam receber elogio, seja meu, eu de qualquer brasileiro, porque está muito cedo ainda. Vamos esperar um pouco para ver se os resultados vêm e é eles que poderão, ao final, merecer críticas ou elogios.
Isadora.
Governador, sobre reforma tributária, as questões dos fundos regionais e dos entes federativos com a criação do Conselho Federativo foram pacificadas? O senhor ainda enxerga um risco para a autonomia dos estados produtivos?
Isadora, essa reforma está sendo embalada muito por um desejo. Primeiro, durante 30 anos ficou falando desse negócio. Então, o Congresso Nacional, o presidente Lira, principalmente, tem um mérito muito grande que pegou para fazer e fez. O resultado, não sei lá, vamos ver ainda, né, o que vai acontecer, mas precisávamos fazer. O sistema tributário brasileiro ele é caótico, ele é cheio de centenas, milhares de regras, ele é enlouquecedor para o empreendedor. Ele permite muita sonegação, elisão fiscal, permite muito quem sabe planejar pagar menos impostos. Ele tem, assim, uma disfunção em termos de regulação tributária de um país muito grande. Então, reformar isso é um desejo de todos. Esta reforma, ela tem pontos positivos, tem pontos de atenção. Eu estou muito preocupado com a competitividade regional. Não tem como deixar de reconhecer que alguns estados brasileiros estão atrasados no seu desenvolvimento regional. Os incentivos fiscais, eles bem usados, ele é um importante instrumento para atração do desenvolvimento regional. Tanto verdade é que está lá Manaus, muitas indústrias foram para Mato Grosso, estão indo para o Nordeste brasileiro, para algumas regiões menos desenvolvidas, em função desses incentivos. Eles acabam em 2033. Então, nós precisamos ter mecanismos inteligentes para continuar promovendo esse crescimento igual do Brasil como um todo, né? Não deixando haver grandes concentrações, como sempre aconteceu. Então, eu, né, continuo assim, apoiando a reforma, mas me julgo no direito e na autoridade de fazer críticas construtivas e que possam, ao final, produzir um resultado melhor para o Brasil e para a maioria dos brasileiros.
Mariana, depois Mauro.
O Mato Grosso é o segundo maior PIB per capita do Brasil, R$ 65 mil por habitante, o que é bastante coisa. Mas 17,7% do estado está numa situação de insegurança alimentar grave. Eu queria entender qual que é a justificativa de o maior estado produtor de grãos e carnes do país ter esse nível de insegurança, de gente passando fome, e também uma população aí de 262 mil famílias dependendo do Bolsa Família. Quando que o dinheiro da soja vai penetrar no estado e nos municípios a ponto de equilibrar um pouco melhor essa balança do ponto de vista social?
Marina, alguns desafios, eles são difíceis de ser atingidos num país onde nós não temos muita tradição de planejar corretamente e, o que é pior, de executar corretamente. Combater desigualdades sociais é algo que você tem que fazer com bom planejamento de Estado, políticas de médio e longo prazo, crescimento econômico, porque não tem como distribuir riqueza se você não gerar riqueza. Então, nós temos no Mato Grosso, sim, desigualdades. Nós temos lá hoje uma das menores taxas de desemprego do país, ela está em 2,4%. Então, como que tem 17% da população em condições de miserabilidade se nós temos só 2,4% desempregado? Então, existe um problema no Brasil também, você tem que reconhecer isso, nós sabemos, que é uma confusão de estatística, né? Tem estatística para todo jeito. Toda vez que você olha aí um governo, seja ele federal ou estadual, no final do seu mandato, ele fez o que nunca ninguém fez antes na história, melhorou tudo e o tempo passa, o Brasil tem melhorado, sim, na sua média, mas muito distante dos números que são normalmente apresentados. Então, alguns números que eu vejo por aí, quando você começa a fazer conta, você vai ali, a taxa de desemprego no Mato Grosso é 2,4%, isso é dado oficial do CAGED. Então, como é que tem tanta gente em condição de meras habilidades, está todo mundo trabalhando? Claro que tem pessoas incapazes. Então, as políticas públicas, elas precisam ser constantemente aprimoradas, elas precisam ser revisitadas no olhar de estadista, sem muita politicagem, sem ficar muito, né, fazendo, né, vangloriando o governo. Eu acho que tem problemas no Mato Grosso, tem, como em qualquer estado brasileiro. Nós somos um estado do agro, um estado que está crescendo, que investe muito, gera muita oportunidade e as oportunidades geram inclusão. Mas existe uma parcela da população que ela não tem capacidade de absorver isso. E aí o Estado tem que ter capacidade de acolher essas pessoas, de fazer política social, e nós fazemos isso em Mato Grosso. Certo. Mas reconhecemos que temos um longo caminho para tornar um país, ou principalmente um estado de primeiro mundo.
Queria só ouvir o Mauro pedir para os dois serem curtos, que a gente está estourando. Não,
rapidamente, só para esclarecer ainda a questão da reforma tributária, qual deve ser a sua atuação durante essa fase de regulação da reforma tributária?
Olha, Mauro, eu vou participar, como eu procurei participar da primeira fase, defendendo o meu estado, eu tenho um dever de fazer isso como governador, mas atuar como brasileiro. Como brasileiro, eu tenho que olhar para o meu país, olhar para aquilo que é correto, olhar para um modelo que possa permitir uma tributação justa, correta, que não pese demais sobre o bolso do cidadão, que seja inteligente e que possa colocar o Brasil numa rota mais promissora e mais firme de crescimento nos próximos anos.
Governador, muito obrigada pela entrevista. Foi ótimo.
Obrigado. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês e também a oportunidade de estar com todos aqueles que nos acompanharam aqui no Roda Viva.
Obrigada. É isso, nosso programa fica por aqui. Além de agradecer ao governador Mauro Mendes, eu também estendo esse agradecimento aos colegas que conduziram a entrevista comigo. Isadora Duarte, Mauro Tagliaferri, Mariana Grilli, Milena Teixeira, Diego Nunes e Luciano Veronese. Meu muito obrigada a você, que a cada semana nos brinda com a sua audiência em todas as regiões do país e em várias partes do mundo. As diferenças e peculiaridades regionais do Brasil são imensas e dizem respeito às vocações econômicas, aos desafios sociais e às características políticas de cada uma delas. O Centro-Oeste brasileiro tem se consolidado como um dos maiores, como o maior, talvez, polo produtor, sobretudo de soja no Brasil, responsável por alavancar o crescimento do PIB ano após ano. O desafio é justamente compatibilizar essa pujança tecnológica e exportadora do agro com a cada vez mais fundamental preservação das riquezas naturais dos biomas que cortam a região, como o Pantanal e a Amazônia, combater o desmatamento descontrolado, as queimadas criminosas e o garimpo ilegal. Essas são tarefas inescapáveis para governantes dos ricos estados do centro brasileiro, independentemente do viés político, pois isso, inclusive, faz do Brasil uma potência também na economia global, na economia verde. Você fica agora com outro programa que celebra a diversidade regional brasileira, o Senhor Brasil. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite, e eu espero você. Até lá!